Senhora Presidenta, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje pela manhã nós tivemos uma reunião muito produtiva com o governador Geraldo Alckmin, juntamente com alguns secretários de Estado, a bancada de senadores por São Paulo, a senadora Marta Suplicy, vice-presidente do Senado, o senador Aloysio Nunes Ferreira, e com o coordenador Devani Ribeiro, que, juntamente com o secretário de governo Sidney Beraldo, tiveram a gentileza de nos convidar, e avalio que esta foi uma das reuniões mais produtivas havidas entre o governador de São Paulo e toda a bancada federal, pois foram convidados os 70 senadores de todos os partidos, os 70 deputados federais e todos os três senadores, e ali estavam, além do secretário Sidney Beraldo, diversos outros secretários, dentre os quais também o de Desenvolvimento Social, Rodrigo Garcia e outros. Foi uma reunião das 9 até 11 horas da manhã. O governador nos convidou para tomar o café da manhã e, num clima muito positivo, eu que sou senador por São Paulo desde fevereiro de 1991, lembro-me de ter tido algumas reuniões dessa natureza, inclusive com o governador Mário Covas e outros, mas creio que esta foi uma das reuniões assim melhor organizadas, inclusive com a presença do secretário da Fazenda, Andrea Calabi, que certamente ajudou o governador Geraldo Alckmin na preparação do documento básico que foi transmitido a nós por eles, né? Pelo governador Geraldo Alckmin. Ele fez uma exposição sucinta, que me permito aqui registrar, inclusive colocando na tela estes principais pontos que aqui mencionarei. Em primeiro lugar, o ICMS. Ele mencionou que a proposta de redução de alíquotas interestaduais para acabar com a guerra fiscal é onerosa para o Estado de São Paulo, pode estimular a sonegação fiscal mediante simulação de operações interestaduais. Mencionou exemplos de como alguns estados, às vezes, fazem a diminuição do ICMS para a importação de certos bens, que inclusive são produzidos no estado de São Paulo, assim como em outros estados industrializados, e estas importações entram praticamente com impostos muito baixos nesses outros estados e são encaminhados para São Paulo, prejudicando severamente o processo de industrialização brasileira e paulista. Mencionou que as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal representam outra via para o fim da guerra fiscal. Com a declaração de inconstitucionalidade, deve-se ampliar a pressão por convalidação dos benefícios irregulares. A alteração da regra da unanimidade para aprovação de benefícios fiscais pelo CONFARS, conforme a Lei Complementar 24 de 1975, fere o princípio federativo, daí a necessidade de atenção aos projetos de lei que alteram a tributação sobre o comércio não presencial. Ele nos apresentou as estimativas de perda na distribuição do ICMS com as novas alíquotas interestaduais. Se viessem a ocorrer, haveria uma perda significativa para o Estado de São Paulo e inclusive para diversos dos municípios, eu solicito que sejam transcritas aqui as tabelas que foram apresentadas pelo governador. O segundo ponto, o Fundo de Compensação de Exportações, a Lei Candir, o governador assinalou que os recursos destinados ao fundo são insuficientes para cobrir a renúncia de receita decorrente e representa fonte de atrito constante entre Estados e a União. São Paulo recebe aproximadamente 800 milhões de reais por ano, montante inferior às perdas auferidas pelo Estado, total acumulado e estimado em 31 bilhões de reais em valores reais e uma perda anual estimada em 4 bilhões de reais. Do montante total destes recursos, 25% pertence aos municípios. Daí a necessidade da regulamentação do artigo 91 do ato das disposições constitucionais transitórias, pois isso favorece a devolução de créditos de contribuintes exportadores, estabelece os critérios para o ressarcimento não apenas das exportações, produtos primários e semi-elaborados, mas também dos créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente. No que diz respeito ao Fundo de Participação dos Estados, FPE, assinalou o governador Geraldo Alckmin que a partilha de recursos é um instrumento para a redução das desigualdades sociais no país e previsto constitucionalmente. A Lei Complementar 62 de 1989, declarada inconstitucional, determinou que 85% do FPE fosse repassado entre os Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 15% aos Estados do Sul e Sudeste. São Paulo recebe 1% no atual modelo, aproximadamente 390 milhões de reais em 2010. Mas seus critérios deveriam ser revistos a partir de 1992, o que não ocorreu. Como foi declarado inconstitucional em 2010, as regras atuais valem até 31 de dezembro de 2012 e dependem agora de nova regulamentação. A situação atual envolve uma subrepresentação de São Paulo nesta partilha de recursos da Federação, pois a FPE per capita no Estado de São Paulo em 2010 foi de R$ 9,46, frente à média nacional de R$ 204,58. Nos modelos de partilha em debate, São Paulo tem a possibilidade de aumentar a sua participação nas receitas. Alguns modelos em discussão propõem nova participação do Estado na ordem de 3% a 4% no total de recursos do FPE. É um tema de grande importância para o nosso Estado, certamente para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul. A possibilidade dos percentuais do FPE se tornarem a base para a divisão de outros recursos na Federação e mecanismo auxiliar na compensação de perda de recursos com a mudança nos critérios de alíquotas interestaduais do ICMS. E aqui o governador nos apresentou, que eu peço também que seja transcrito, a tabela da distribuição do FPE segundo diferentes critérios e por população de cada um dos estados. No que diz respeito à partilha dos royalties, o governador Geraldo Alckmin assinalou o direito assegurado aos estados e municípios, conforme o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, mencionou que derrubar o veto ao artigo 64 da Lei 12.351 de 2010, a emenda Ipsen, representa sérios prejuízos mencionar imediatos aos estados e municípios produtores e o rompimento de acordo entre a União e estados produtores. Isso pode levar ao debate junto aos tribunais, prejudicando a realização de novos leilões de campos de exploração. Ora, a forma de distribuição dos royalties previsto no projeto de lei número 8.051, do Executivo de 2010, atende ao direito previsto na Constituição e atribui uma maior parcela aos não produtores, 22% para os estados, 22% para os municípios. Os estados produtores têm se mostrado sensíveis à demanda dos demais estados, inclusive São Paulo, e vão trabalhar em conjunto nos próximos dias para construir uma proposta de interesse comum. E nós, da bancada paulista, queremos ajudar neste diálogo em cooperação com o governador Geraldo Alckmin. No que diz respeito à dívida, a situação de endividamento paulista encontra-se equilibrado, com a proporção entre despesas e receitas atualmente de 1,53, abaixo do valor de 2 determinado pelo Senado. São Paulo atualmente contribui de maneira significativa para o superávit primário do país. Segundo a apuração do Banco Central, o Estado contribuiu com 38,3% do superávit primário gerado por estados e municípios em 2010. Pelas condições atuais, o Estado encontra-se em condições de captar novos empréstimos, aproximadamente 17 bilhões de reais. E mencionou o governador Geraldo Alckmin que o Estado está sensível à demanda dos demais entes federativos, seja com respeito à alteração do indexador do Índice Geral de Preço de Disponibilidade Interna para o IPCE, que favorece a previsibilidade dos reajustes futuros. Há, inclusive, um projeto de lei da senadora Marta Suplicy, que fui designado relator e dei parecer favorável sobre esta questão, e a outra, a limitação do reajuste à Selic, que evita a possibilidade dos Estados brasileiros financiarem a dívida da União e limita o crescimento futuro da dívida. O governador Geraldo Alckmin nos apresentou a trajetória da relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida, mostrando que, desde 1997, quando estávamos com o índice 2,03, chegamos a ter um índice em 2002 a 2004 da ordem de 2,27 a 2,23, para daí para frente gradualmente diminuir até abril de 2011, com um índice de 1,46, e conforme ele mencionou hoje, está em torno de 1,50 por aí. Foi também uma oportunidade para que diversos de nós, senadores e deputados federais, pudéssemos transmitir ao governador algumas sugestões de preocupações. Eu próprio encaminhei ao governador de São Paulo, agradecendo o convite para o café da manhã, encaminhei-lhe uma proposição da senhora Marie-Christine Lafosse Falkenhayn, diretora para o Instituto para a Evolução de Sustentabilidade, que conta com o pleno apoio do governo alemão, que gostaria de ter a oportunidade de expor o quanto, em São Paulo e no Brasil, este instituto poderia colaborar com projetos de educação com o objetivo de conscientizar as crianças, os jovens, sobre a necessidade de nos preocuparmos com a boa alimentação, a produção adequada de alimentos e com os cuidados com o meio ambiente. Eu também encaminhei aos ministros da Educação, Fernando Haddad, à ministra Tereza Campelo, ao ministro da Agricultura, documentos do Instituto para a Evolução da Sustentabilidade, indicando que há uma preocupação muito grande no sentido, e na Alemanha e em muitos países desenvolvidos hoje, com respeito ao futuro produtor de alimentos, o futuro preparador de alimentos e o futuro consumidor de alimentos, para capacitar as pessoas com maior responsabilidade pela saúde e preservação do meio ambiente. Então, visando o combate ao aquecimento global, a redução das mudanças climáticas, a mitigação de gases de efeito estufa, o combate à desertificação, a mitigação dos impactos ambientais advindos da agricultura, e visando ainda criar condições escolares para combater a obesidade infantil e as doenças complicatórias dela advindas, combater as desordens alimentares em infantos e juvenis, solidificar a ética social na produção de alimentos. E justamente este Instituto para o Desenvolvimento da Sustentabilidade enviou uma carta à chanceler alemã, doutora Angela Merkel, buscando apoio financeiro para os projetos no Brasil. E a doutora Angela Merkel respondeu expressando seu desejo de que devamos receber também forte apoio financeiro do Brasil para este trabalho para a educação do desenvolvimento sustentável. O próprio ministro Nibel, do Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento, declara estar convicto de que tal apoio pertence ao campo de resultados de negociações entre o Brasil e a Alemanha e ambos os governos e, portanto, quem sabe possamos estimular, através do melhor entendimento entre instituições como o Instituto para a Evolução da Sustentabilidade e organismos municipais, estaduais e da União no Brasil, a encaminhar sugestões para que o Brasil esteja melhor preparado para a década global de educação para o desenvolvimento sustentável, que é um dos objetivos fundamentais. Daí porque encaminhei também a cópia destes projetos para o ministro Fernando Haddad e também da Agricultura e do Desenvolvimento Social. Finalmente, quero transmitir que nesta oportunidade de hoje pela manhã, também conversei com o governador Geraldo Alckmin e com o ministro da Área Social e de Desenvolvimento Social, Rodrigo Garcia, do Governo do Estado de São Paulo, para ajudar na coordenação de esforços entre aquilo que a presidenta Dilma Rousseff chamou de a parceria entre o governo da União, os governos estaduais e os governos municipais, com vistas à realização das metas do programa Brasil Sem Miséria, o Brasil com a possibilidade de extinguir até 2014 a pobreza extrema. E para isso é muito importante esta coordenação de esforços e com esta finalidade, e levando em conta, inclusive, a perspectiva de um dia virmos a aplicar no Brasil a renda básica de cidadania, é que solicitei e foi marcado uma audiência com o secretário Rodrigo Garcia, comigo próprio, e com o prefeito José Augusto Guarnieri Pereira, que conseguiu aprovar a lei, aprovada por unanimidade no seu município de Santo Antônio do Pinhal, para a instituição por etapas da renda básica de cidadania, obviamente em cooperação com os governos estadual e da União. Assim, transmito aqui que o clima foi muito positivo e percebi que todos os senadores e deputados federais do Estado de São Paulo, 70 deputados, acredito que praticamente todos estivemos lá, e os três senadores, todos avaliamos como muito positivo esta reunião do governador de São Paulo com a bancada federal. Muito obrigado.